Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem o estudo da matemática simbólica, partição transversalidades. Sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Um estudo que trabalhará aspectos importantes ligados à historiografia, historicidade. Antes, porém, vamos a São Paulo e de lá o professor Clailton apresentará a resenha da nossa última aula. Boa noite, professor. Por favor, pode iniciar seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 2 de dezembro. O tema foi: a objetividade cabe na subjetividade? Existe uma parte da nossa vida que é visível, palpável e compartilhada socialmente. É objetiva. Vivemos esse lado compartilhado quando vamos à escola, ao trabalho, quando saímos com a família, com os amigos, etc. E existe também aquela parte que não aparece, que pouco partilhamos. Por exemplo, aquilo que pensamos enquanto estamos no trânsito, uma preocupação que ficou em casa, algo que precisamos resolver, nossos sentimentos. Às vezes entramos tão profundamente nesse lado subjetivo que o mundo à nossa volta desaparece. Uma das obras que ilustrou essa aula foi o curta-metragem 1.500 Palavras. Um homem ouviu de seu médico que lhe restavam apenas 1.500 palavras antes do fim de sua vida. Foi uma sentença da objetividade, mesmo que sua subjetividade não concordasse com isso. Essa ilustração nos levou a refletir. Quantas vezes nós já tentamos ajustar a objetividade para que ela reproduzisse a nossa vontade? E pode ser que algumas vezes tenhamos feito isso até de forma impositiva. Porém, o contrário também ocorre. Por exemplo, quando tentamos controlar ou ajustar nossas vontades ao que se passa na objetividade, conforme aquilo que a sociedade espera de nós, por exemplo. Esse movimento pode ser levado ao extremo, a ponto de aniquilar completamente qualquer subjetividade. A pessoa passa a validar em sua vida apenas o que vem de fora. Sonhos e aptidões internos, por exemplo, são descredenciados. Nossos questionamentos nos levaram a considerar as possibilidades de se compreender a subjetividade de uma pessoa, seu contexto, sua estruturação, os elementos no exercício dessa existência. Para que depois disso possamos, então, pensar em um movimento e de uma forma que fosse condizente ao que tem a ver com essa pessoa, poderíamos pensar, né, em alguma coisa. Outro aprofundamento dessa aula contou com o livro A Árvore Generosa. Nessa história, a árvore amava um menino. Ele subia em seus galhos, brincava de esconder e comia suas maçãs. Quando se cansava, ele dormia em sua sombra. Ambos estavam felizes nessa relação. Durante a vida, esse menino se afastou e retornou várias vezes. Sempre que aparecia, ele estava precisando de alguma coisa. Quando sumia, a árvore se entristecia. Mas todas as vezes que ele reapareceu, ela se alegrou e o convidou a brincar novamente. Mas ele não se interessou mais pelas brincadeiras, dizia que estava crescido para subir nos galhos como antes. Em suas conversas, ele sempre falava de suas necessidades. Na juventude foi o dinheiro, e a árvore ofereceu suas maçãs para que ele vendesse. Quando estava mais maduro, ele disse que precisava de uma casa. Queria ter esposa e filhos, e a árvore então ofereceu seus galhos para que ele construísse a casa. Um dia, já idoso, Ele apareceu dizendo que queria um barco, queria ir para longe. A árvore então ofereceu seu tronco. Ele cortou o tronco, construiu o barco e foi embora. Passaram-se muitos anos e ele já estava bem velho quando os dois se encontraram novamente. Nesse dia, a árvore desculpou-se por não ter mais nada a oferecer, nem maçãs, nem galhos, nem tronco. Ela era apenas um toco. Era o que tinha sobrado. O menino lhe disse que não tinha mais idade para subir em árvores e seus dentes já estavam fracos para comer maçã. Ele estava cansado, estava muito cansado, e a única coisa que queria era um lugar sossegado para sentar-se e descansar. A árvore, então, encheu-se de alegria, oferecendo-se para que ele sentasse nela. E mais uma vez ficou feliz em poder atendê-lo. As reflexões a partir desta história foram muitas. Desde o amor, que não precisa receber algo em troca, a doação, o egoísmo, a felicidade. Muitas questões também. Como a subjetividade dessa árvore se relacionou com a objetividade? Como é a relação da humanidade com aqueles que amam de tal forma que são capazes de doar tudo que têm, até mesmo a própria vida. Ok, professor, finalizo. Obrigado.
Obrigado, professor Clailton. Alunos que trabalham ao vivo já sabem que em cada aula recebem um lindo presente. Vamos ao nosso lindo presente de hoje, então, a vocês que estudam ao vivo. Nós temos visto várias escolas musicais, vários autores, e hoje faremos uma visitação, uma revisitação a Egberto Gismonti. O Egberto Gismonti, um dos nossos mais queridos músicos, não é? Agora a filha dele tem montou um trio e tem executado várias músicas. Ela também é pianista. E o Egberto, na década de 70, ali ele desponta, né, com selo o ECM, o multi-instrumentista, o Egberto Gismonti, mas ele escrevia principalmente para o piano e para o violão. Pois na década de 70 ele surge com algumas das composições que rapidamente se tornariam clássicas, não só aqui no Brasil, fora do país também. Ele traz para a música, para a arte pianística, né? O concerto, o contraponto, a forma livre. Tudo isso conversando com a nossa música popular brasileira. Geralmente as melodias cantáveis. Então aquelas musiquinhas muito básicas, de ciranda, cirandinha. Ele pega um tema muito simples, singelo, elabora, constrói, esparrama e faz isso. Parece ser simples, né? Mas é bem complexo. Ele faz parecer simples. Domina a arte do piano como poucos. Depois ele começa a usar os violões famosos, né? Que ele vai acrescentando cordas, 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 8 cordas, 10 cordas nos violões. O Egberto, nessa década de 70, ele era um garoto, tinha 31, 33 anos, algo assim. Ele revisita muito a infância. E uma das composições que ele faz nessa época, chamada Sete Anéis, é de uma beleza plástica muito, muito bonita, muito bonita. Teve a oportunidade de estudar na Europa com gente como Bartók, nisso em Paris, em Oslo, onde ele também estudou. Ele tocou com o pessoal Naná Vasconcelos, o Charlie Haden, Garbarek. Nossa, vários dos músicos de jazz importantes da época, o Egberto Gismonti teve a oportunidade de tocar com eles, e eles o privilégio de tocar com alguém como o Egberto Gismonti. Este concerto que eu vou partilhar com vocês agora, um trecho dele, dos Sete Anéis, ele tem algumas características importantes. Os Sete Anéis, na verdade, são círculos que o Egberto faz. Ele retoma, não é propriamente como uma fuga de Bach, mas lembra muito que ele retorna, né? E cada vez que ele retorna, ele acrescenta elementos, retira elementos. Ele vai fazendo isso em crescente, até algo exponencial. Mostra muito da influência que ele teve, né? De Debussy. Fica bem claro nessa composição dele. Algo belíssimo, um privilégio para nós brasileiros termos um compositor desta envergadura que é Egberto Gismonti. Aqui numa gravação antiga, vocês verão que ela não está na melhor forma, mas que bom que documentaram o que nós veremos agora. Quando consideramos a historicidade da pessoa, há inúmeros aspectos e dificuldades que logo se colocam diante de nós. Vamos fazer uma conversação hoje. Primeiro, com um filósofo francês, na verdade, ele é da Argélia, né? E de origem francesa, o Jacques Rancière. Jacques Rancière tem essa belíssima obra, publicada no ano 2000, no qual entrevistadores buscaram desenvolver e aprofundar alguns elementos em torno de dúvidas sobre o trabalho do Rancière. E ele gentilmente se dispôs a conversar. Esta obra, A Partilha do Sensível, La Partage, né, o compartilhar, o partilhar do que é o sensível, ele tem uma parte na qual trabalhará exatamente aspectos da historicidade, e para isso ele precisa retornar a Aristóteles. Vamos então acompanhar isso de perto. Quando em filosofia clínica a pessoa chega ao consultório e inicia a tratar do que ela viveu, que nós denominamos historicidade, pois é uma interpretação dela a tudo aquilo que ela viveu, não se trata do fato em si, mas a versão dela sobre os fatos em si. Bem, essa é uma concepção que lembra muito os posicionamentos aristotélicos, né? Sobretudo as separações que ele fazia, como, por exemplo, entre história e poética, colocando, aliás, para Aristóteles, a poética estava acima da história. História é fato, né? E ele ilustrava isso com Heródoto. E a poética, ele dizia que ia muito além, porque a poética tratava daquilo que seria possível, né? Poderia modificar elementos, enquanto a história não. Mas Rancière ultrapassa isso. E Rancière vai nos dizer que não há mais sentido em fazermos esse tipo de distinção. Que se uma pessoa está falando algo que ela viveu, algo que ela entendeu, algo que ela percebeu, e se quisermos separar isso e dizendo, olha, isto é um fato, ou isto é uma interpretação que ela dá ao fato, ele diz que esse tipo de separação se tornou tardio em muitos aspectos. Ele fala isso dentro da concepção do que ele considera a política, a sociedade, a visibilidade, né? A nossa sociedade, ela elege aquilo que é visível. E aquilo que não interessa para ela, por qualquer razão, ela coloca a escanteio, coloca no ostracismo, coloca como irrelevante. Ela elege o que ela quer ouvir, ela elege o que ela quer ver, que é visível. Esta sociedade. E o Rancière, ele, o trabalho dele consiste muito em incluir essas vozes que ficaram à margem. Não para que esses excluídos se tornem incluídos e agora também comecem a excluir outros. Não é isso que ele propõe de forma alguma. Ele propõe que os excluídos, esses que ficaram fora, marginalizados, que não são ouvidos por qualquer razão, possam ser ouvidos na condição deles. Eles vão decidir se querem a inclusão ou se querem continuar como vozes que, como ele colocava, dissonantes, dissociadas, disruptivas à margem. Não é? Não se trata de querer construir um corpo uniforme, uma vez que as muitas vozes dissonantes que falam já se explicam por si. Quando nós fazemos a historicidade em filosofia clínica, nós nos deparamos com esses problemas e outros. Primeiro, vamos diretamente a Rancière, vamos ouvir do próprio autor como ele considera essas questões e depois vamos conversar isso com o que trabalhamos na filosofia clínica. A separação da ideia de ficção da ideia de mentira define a especificidade do regime representativo das artes. Este autonomiza as formas das artes no que diz respeito à economia das ocupações comuns e à contra-economia dos simulacros, própria ao regime ético das imagens. É precisamente o que está em jogo na poética de Aristóteles, como expliquei há pouco, né? As formas da mímesis poética. Lembrem da imitação, né? Da cópia. São aí subtraídas a suspeita platônica relativa à consistência e à destinação das imagens. A poética proclama que a ordenação de ações do poema não significa a feitura de um simulacro. É um jogo de saber que se dá num espaço-tempo determinado. Fingir não é propor engodos, porém elaborar estruturas inteligíveis. a poesia não tem contas a prestar quanto à verdade daquilo que diz. Vou repetir. A poesia não tem contas a prestar quanto à verdade daquilo que ela diz. Porque, em seu princípio, não é feita de imagens ou enunciados, mas de ficções, isto é, de coordenações entre atos. Outra consequência tirada por Aristóteles é a da superioridade da poesia, que confere uma lógica causal a uma lógica, a uma ordenação de acontecimentos sobre a história, condenada a apresentar os acontecimentos segundo a desordem empírica deles. Dito isso de outro modo, e isso é evidente, algo que os historiadores não gostam muito de olhar de perto. Prestem atenção, por favor, a esta parte, ao corolário de toda essa sessão. A nítida separação entre realidade e ficção representa também a impossibilidade de uma racionalidade da história e também de sua ciência. Bom, temos um problema grande nas nossas mãos. Aqui nesse estudo temos vários professores que são titulares de centros de formação. O que vocês ouvem dos seus alunos? Não, quando apresentam a historicidade, não é? Professor, o que fazer com os sonhos de uma pessoa? Os sonhos fazem parte da historicidade? O que fazer com as confabulações? O que fazer com a mentira deliberada? Ou com os enganos? O que fazer com os sofismas? Fazem parte da história de uma pessoa? Tudo aquilo que, de alguma maneira, fez interseção com a existência de alguém é parte de sua historicidade. Não quer dizer que, por não aparecer explicitamente, tenha sido completamente destituído. Se tem relevância naquilo que a pessoa vive, aparecerá de outras formas. Vamos ver um exemplo bem singelo disso. Você tem um amigo que nunca, em nenhum momento, falou para você que era alérgico a determinados frutos. Nunca, e você nunca soube disso. Um dia, quando você vai fazer um sarau literário na sua casa, sua esposa prepara uma bandeja com frutas, este amigo evita completamente a bandeja. Você diz a ele, você não gostaria de... Aqui temos várias frutas da estação. E ele diz que não, que ele não pode. Você diz, o que há com você? Você não quer ter um suco, uma água? E ele, então, de uma maneira indireta, mostra um afastamento desses elementos. Ou seja, ele não precisou falar para você, em viva voz, que ele é alérgico a determinados frutos. Não. Muitos elementos da historiografia, da historicidade de uma pessoa, não podem, elas são avessas à luz do dia, elas morrem diante de uma expressão coloquial como o dado verbal, o dado escrito, elas não se prestam a isso. Elas só têm como viver eclipsadas. Muitas são assim. Não é o que estudamos em matemática simbólica, elementos eclipsados, não é? Nós já estudamos isso em outros contextos. Exatamente, muitas manifestações são assim, só podem viver à margem, à sombra. Não por serem irrelevantes, não porque são menores ou porque não participam. Muitas vezes é pela natureza delas. Elas fazem isso. O Jacques Rancière, então, coloca que quando em história, quando historiadores, quando filósofos trabalham questões similares e fazem afastar, olha, isso é a realidade, isso é a ficção, com uma régua, como se isso fosse possível, o que eles estão fazendo? Para Rancière, isso é um engano grave. Em filosofia clínica, nós poderíamos fazer eco a isso que ele está falando e concordar com ele? Não, não podemos. Se eu fizer isso, eu destituo a autoridade da pessoa com quem estou tratando. Não sou eu, filósofo, que vou dizer, olhe, você não pode dissociar entre realidade e ficção. Se eu fizer isso é uma petição de princípio, eu invalido o outro. Validar a historicidade do outro é acolher. Para alguns, há sim divisão entre realidade e ficção. Eles nos dizem, inclusive, na historicidade, dizem, não leve isso em conta, isso é bobagem, isso é só, são pensamentos avulsos, nada tem a ver comigo. Bom, o fato de dizer assim não quer dizer que é um testemunho cabal de que as coisas sejam de fato assim. Mas quer dizer que ele, pelo menos, talvez pense que é assim. Eu vou trabalhar a historicidade para saber se é isso mesmo ou se é uma outra coisa que está se passando, não é? Mas até aqui estamos trabalhando elementos já conhecidos. Como isso se passa na prática? Como isso é na nossa vida? Nós podemos definir as coisas assim, tão de modo cartesiano, como estamos fazendo aqui? Ou no calor dos eventos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o testemunho é bem outro. E às vezes nós nos pegamos fazendo o quê? Misturando tudo. Então o nosso pensamento, a nossa ficção pessoal é mais forte do que aquilo que nós denominamos realidade. Outras vezes não, é o contrário, outras vezes é uma outra coisa. Basta seguir a historicidade da pessoa para compreender. Na medida do possível, com várias aproximações, se é de uma forma ou de outra. Para alguns, a vida ficcional, aquilo que eles ficam devaneando e pensando, é muito mais importante do que os fatos para essa pessoa. E dirige muito mais o que essa pessoa fará e deixará de fazer do que os fatos. Vejam como é para cada um. Por isso, separei uma obra maravilhosa de um cineasta espanhol, o Alberto Mielgo. A obra, ele colocou o título em inglês, né? Onde é que está? Está aqui. The Windshield Wiper. Significa, uma tradução livre seria mais ou menos um limpador de para-brisa. É o título da obra que nós vamos ver agora. É um homem que está sentado à mesa de um bar. Ele fuma. Fuma, e enquanto ele fuma, ele faz reminiscências. Ele pensa na historicidade dele a partir de uma pergunta que ele se faz. A pergunta que ele se faz é: o que é o amor? A partir desta pergunta, ele faz viagens na própria historicidade. O que o Alberto, cineasta espanhol, esta obra é um clássico e foi premiada em muitos lugares do mundo. Muito bem-vinda, como um retrato, uma tomografia da alma humana que ele nos mostra, uma delas, não a única. O Alberto consegue nos mostrar como usualmente muitos fazem situação assim, como muitos acessam a própria historicidade. Não é uma linha reta, são colagens, que logo basta uma influência externa de algo que já muda e é outra coisa, depois retorna.
I was raising a 20, 30-something-year-old man. You know what I mean? And for me, I go like, oh, fuck, well, why this guy? Why this guy again, the same guy?
Like, settle. Go out with a girl that likes us. And you don't necessarily.
What is
because you do get better bitches when you have
and they love you. Done.
Father,
that gets to have sex with all the females.
É assim que ocorrem nas nossas lembranças, nas nossas memórias? Se estamos caminhando, estamos dentro do ônibus, indo para a universidade, estamos viajando nas férias, estamos sentados numa banqueta de palha, lendo uma obra à beira do mar. O pensamento vai para vários lugares e revisitamos nossa historicidade. É desta forma, como Alberto está nos mostrando nesta obra, o limpador de para-brisas, é assim que fazemos? Ou o que ele está mostrando está muito longe dos nossos dias? É uma obra de 2021. E como é atual, não é? Antiga e atual, como o Ronsier. Provavelmente é desta forma que acessamos, não todos, muitos acessam suas historicidades. Não é um elemento constante. É uma imagem, uma situação, às vezes uma situação dolorosa, e a partir dali a pessoa acessa vários outros elementos, que às vezes são próximos, às vezes distantes, nada parece ter a ver com aquilo, e assim sucessivamente. Então, se for assim, é plausível uma divisão aristotélica sobre como cartesiana, na qual vamos dizer história é isto, ficção é aquilo, a pessoa saberá de fato separar, e mesmo que ela saiba separar, isso será de fato relevante nas escolhas, nos caminhos, nas decisões dela? Não sendo assim, então a abertura para o discurso, no qual o devaneio, a fantasia, a quimera, o paradoxo, o diletantismo em torno das escolhas é cabível no consultório. Faz parte. Não, aqui o lugar da incoerência não se trata da inclusão da incoerência, a inclusão do paradoxo, mas a consideração de que eles têm seu lugar na alma humana. Não mais, não menos relevante que muitas outras coisas, o lugar deles. Como isso conversará com as nossas vidas? Bom, isso é uma outra questão, não é? Que veremos agora no aprofundamento. A revolução estética, prossegue Ronsier, redistribuiu o jogo, tornando solidárias duas coisas: a indefinição das fronteiras entre a razão dos fatos e a razão das ficções, como acabamos de ver, e o novo modo de racionalidade da ciência histórica, declarando que o princípio da poesia não é a ficção, mas um determinado arranjo dos signos da linguagem. A idade romântica torna indefinida a linha divisória que isolava a arte da jurisdição dos enunciados ou das imagens, bem como aquela que separava a razão dos fatos e a razão das histórias. Não que ela tenha, como se diz às vezes, consagrado o autotelismo da linguagem, separada da realidade. Muito pelo contrário, a idade romântica força de fato a linguagem a ir na materialidade dos traços, através dos quais o mundo histórico e social se torna visível a si mesmo. Ainda que sob a forma da linguagem muda das coisas e da linguagem cifrada das imagens, é a circulação nessa paisagem de signos que define a nova ficcionalidade, a nova maneira de contar histórias, que é, antes de mais nada, uma maneira de dar sentido ao universo empírico das ações obscuras e dos objetos banais. A ordenação ficcional deixa de ser o encadeamento causal aristotélico das ações. Abre aspas. Segundo a necessidade, a verossimilhança. Fecha aspas. Muitas linhas depois, Jacques Rancière escreve: a ficcionalidade própria da era estética se desdobra assim entre dois polos. Entre a potência de significação inerente às coisas mudas e a potência dos discursos e dos níveis de significação. A soberania estética da literatura não é, portanto, reino da ficção. O Rancière torna porosa as partes que antes eram rochosas, que não permitiam comunicação. E que, quando se comunicavam eventualmente, eram por sistemas de trincheiras, com vários fatores de tração, de incompreensão e de outros elementos. Às vezes, um falando pelo outro e assumindo como sendo fala do outro, coisa realmente muito grave, muito séria, e que vemos no consultório, não é? De várias maneiras. Vemos isso. No entanto, Jacques Rancière, e vocês sabem, foi muito atacado, muito criticado em suas concepções. Uma das críticas mais duras que se colocou a ele é que tudo isso que ele está colocando é muito teórico, muito pouco prático. Será que é muito pouco prático? Para quem trabalha num consultório, em clínicas, em hospitais, como é a nossa função, somos filósofos clínicos, trabalhamos com isso. Muito do que ele escreve é coerente com muito do que encontramos. Acho que é uma questão de conversar. O próprio Rancière é cuidadoso depois em explicar melhor certas colocações. Vejam essa parte. Não se trata, pois, de dizer que a história é feita apenas das histórias que nós contamos, mas simplesmente que a razão das histórias e as capacidades de agir como agentes históricos andam juntas. Vejam como ele coloca. Não é? Ele não está quebrando elementos historiográficos, está abraçando e abrindo mais esses espaços. Sabendo da dificuldade que é uma conversação dessa natureza que ele está propondo. A política e a arte, tanto, aliás, para ele, a política é uma arte, não é? Literalmente, em Rancière, você, quando ele estiver falando de política, é um recurso da arte e vice-versa. A política e a arte, tanto quanto os saberes, constroem ficções. Isto é, rearranja os materiais dos signos e das imagens, das relações entre o que se vê e o que se diz, entre o que se faz e o que se pode fazer. Querem uma ilustração pontual disso que o Rancière está falando? É esta obra do Alberto Miego. Literalmente, o que este homem, sentado neste pub, neste bar, fumando seu cigarro, olhando pela janela, revisitando sua historicidade. O que ele faz? Cada vez que ele vai, e vocês vão notar que durante o filme, várias vezes ele retorna para o mesmo lugar, muitas vezes quase que da mesma maneira. Cada vez que ele vai, ou às vezes ele acrescenta algo, às vezes ele muda algo, às vezes ele retorna a mesma informação. Sofre de um jeito, mas isso ele mistura com os muitos cigarros que ele já fumou, com a fome que está chegando. cada vez é um pouco diferente, outras vezes é muito igual, seja como for, isso é menos intenso do que o fato quando aconteceu em um dado da vida dele? E ao dizer isso, eu sei que, diante de tudo que estamos vendo, é um paradoxo, porque se não há mais uma distinção, em muitos casos, isso que ele está vivendo agora pode ser o próprio fato. Quando aquilo que ele viveu um dia lá atrás já está pálido e já nem diz respeito a essas vivências que ele está construindo agora. Ou seja, nesse sentido, a historicidade se faz provavelmente a cada momento. Ela pode ser refeita a cada momento, pode ser reconstruída, aprofundada, melhorada. Não que isso possa ser feito de qualquer forma. Somos seres sociais, vivemos numa sociedade. Precisamos responder a essa sociedade, não é? Você amanhã vai ter que comprar seu pão, pagar sua conta, levar seu filho na escola. Isso é inalienável. Então, tudo isso que estamos falando conversará com tudo isso que já é. Como faremos essa conversação disso dependerá muito das nossas vidas. Vamos ver. Uma outra parte desta obra, O Limpador de Parabrisas.
I think sometimes we can want things way too bad that the energy pushes that exact thing that we want away. It's not a want anymore, it's an obsession. The chemistry is just thrown. They don't want to have anything to do with you because the desperation is there.
Ce culoare vezi când te gândești la tine?
Albastru.
Da. Și când te gândești la mine, ce culoare vezi?
Roșu.
Și când te gândești la noi, ce culoare? Spune, ce culoare vezi?
What is love? Love is a secret society.
E obra do Alberto Mielgo. Observem que ele colocou uma pergunta: o que é o amor? Em seguida, ele faz um processo historiográfico, nada linear. Salta, faz saltos lógicos, saltos temporais. Provavelmente se perde em muitas dessas coisas. O que tem a ver uma menina que pulou de um prédio com a pergunta que ele fez? Aparentemente nada. No entanto, dentro da estrutura do que ele faz, como aspecto linguístico, pode ter uma relevância muito grande. O amor pode ser um pulo para o final. O amor pode ser uma tentativa que vai fazer libertar um monte de pássaros que, do fundo, dado o impacto de algo tremendo, farão voar. Nós não sabemos. Não sabemos muitas outras coisas. Mesmo trabalhando com afinco à historicidade da pessoa, muitos elementos nós não sabemos. Muitas conexões nós não entendemos. Algumas delas, inclusive, importantes. Por isso precisamos buscar outros recursos que temos, na epistemologia, na lógica, analítica de linguagem, que nos ajudam a compreender melhor certas questões como estas e outras. Em vários momentos a obra lembra muito a queda de Camus, não é? Do advogado, o estrangeiro também de Camus. O aspecto confeccional dos elementos. O Jacques Rancière, em outra parte do texto, ele nos diz: reencontramos aqui a outra questão, que se refere à relação entre literalidade e historicidade. Os enunciados políticos ou literários fazem efeito no real. Definem modelos de palavra ou de ação, mas também regimes de intensidade sensível. Para Jacques Rancière, ele foi aluno de Althusser, né? Ele mostra que, para ele, o papel da base categorial do contexto é determinante. E essa nossa sociedade vai dizer, inclusive, o que eu consigo ver e o que eu não consigo ver. Ela vai eleger por mim e me dirá: isso é irrelevante, não veja. Quem é feio, quem não tem maior significado para o sistema operacional em andamento, seja ele de esquerda, seja ele de direita. A sociedade faz isso. Em filosofia clínica, sabemos, quando estudamos uma historicidade de uma pessoa, que não é assim. Que muitas pessoas ultrapassam completamente o modelo da base categorial. E a história da humanidade está repleta de exemplos, não de exceções, de muitos exemplos, de pessoas que, mesmo enclausuradas e em situações dramáticas, ultrapassaram essa clausura e conseguiram ver límpida a luz do dia. A própria alegoria de Platão é um dos primeiros modelos disso. Infelizmente, muitos ficam cativos, sim. Talvez a maioria não consiga ver essa luz, não consiga ultrapassar. É parte do trabalho filosófico lidar com questões dilemáticas como estas, né? Então ele diz que a sociedade, né, a política, a arte, eles vão definir esses modelos que e também regimes de intensidade sensível. Traçam mapas do visível, trajetórias entre o visível e o visível, relações entre os modos de ser, modos de fazer e modos de dizer. Definem variações das intensidades sensíveis, das percepções e capacidades dos corpos. Assim, se apropriam dos humanos quaisquer. Cavam distâncias, abrem derivações, modificam as maneiras, as velocidades e os trajetos, segundo os quais aderem a uma condição, reagem às situações, reconhecem suas imagens. Ou seja, para ele, reconfiguram esse mapa. Realmente é uma posição muito corajosa e muito pontual quanto a estes elementos que Jacques Rancière propõe e que nos ajuda a pensar a questão. Ainda que nós tenhamos muitas diferenças aqui na atividade da clínica, não é? Aproximações, mas muitas diferenças. Filósofos como Jacques Rancière contribuem muito para o aprofundamento das questões que são tão relevantes no consultório.